entrando aqui no Evangelho, é colocado que, não, meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários são, porquanto vários falsos profetas se erguerão no mundo. Isso é uma colocação, primeiro, para que nós entendamos que existe, sim, na Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento, a crença na imortalidade da alma e na comunicabilidade desses espíritos conosco, no mundo físico. Porque esses dias aí que nós temos visto esse filme de Chico Xavier ser veiculado, ser debatido, são chamados profetentes de várias religiões. E aí eles abominam, acham o filme interessante, acham a figura de Chico Xavier interessante, mas abominam o fato dele ter se correspondido com a espiritualidade. Acham que só existe um intercâmbio nocivo, pernicioso e malévolo. Quando existe esse conúbio, esse consórcio, essa comunicação, é entre seres demoníacos e nós. Então vejamos que isso é uma distorção, porque se nós olharmos a história do cristianismo, nós vamos ver que existe em todos os instantes, vamos dizer do cristianismo. Quando Jesus reaparece porque Tomé não acreditava que ele havia ressurgido e se materializado, numa casa da mãe de Maria, mãe de João Marcos, que é um evangelista, eles se reúnem e Tomé vai tocar as vestes de Jesus. O que é aquilo? É uma sessão espírita de materialização. Bom, posteriormente, 40 dias depois do retorno de Jesus à espiritualidade, Pedro e todos os outros apóstolos, o que fazem? Se comunicam com a espiritualidade. Se comunicam e falam em várias línguas e dizem várias coisas, ou seja, foi uma comunicação entre a espiritualidade e o mundo físico. Quando Paulo e Barnabé, isso está relatado no Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Barnabé estão em dúvida o caminho a ser seguido, um espírito vem a eles e os alerta, e os coloca que eles deveriam seguir aquele caminho. Vejamos bem, então isso era algo comum, tanto era comum que acontecia deles acreditarem que esses espíritos que se materializavam, ou melhor, que se comunicavam, eram espíritos santos. Ou seja, eles eram aqueles que traziam o esclarecimento. Tanto é uma verdade que começou a ocorrer uma dicotomia, porque existiam os dirigentes dessas celebrações e existiam os profetas, os que recebiam os espíritos, e esses passaram a ser mais requisitados do que os próprios dirigentes. Passou a ter, então, um problema de rivalidade. E o que fazem a partir daí, ao derredor do segundo século? O que fazem os dirigentes? Começam a abominar, começam a dizer que estavam fazendo com que o cristianismo tivesse um caminho tortuoso. Começaram a colocar que estavam colocando abominações, coisas irreais. Então, é retirado do arcabouço filosófico do cristianismo a comunicação. Mas João nos diz que os espíritos existem e, a partir daí, eles se comunicam. E, se comunicando, eles têm que analisar, nós temos que analisar, se eles são de Deus. Teresa d'Ávila, que via Jesus durante a Inquisição, o que ocorreu? Ela só não foi presa, só não foi condenada à fogueira, porque Filipe II, o Papa do momento, ajudava. E o que faziam os inquisidores? Diziam que, quando ela visse Jesus, que ela fizesse uma figa, para que aquele espírito que estava se passando por Jesus fosse retirado, fosse removido. Então, já havia ocorrido uma distorção. O cristianismo já não tinha essa vertente. E não tendo essa pureza, não tendo essa análise proveniente da espiritualidade superior, começou a ocorrer o quê? Um movimento trevoso de adulteração do cristianismo. Então, a doutrina espírita vem com qual objetivo? Primeiro, de combater o materialismo. E como irá combater o materialismo? Mostrando que existe espiritualidade. Mostrando que existe vida após a morte. Isso não é uma aleivosia, não é uma ficção, não é uma mentira. Isso foi provado, isso foi colocado a teste. Os cientistas foram chamados a pesquisar, a avaliar se era real a presença dos espíritos, se eles verdadeiramente se comunicavam. Ernesto Bozano, um dos sábios, foi chamado a avaliar um caso interessantíssimo que ele relata no seu livro chamado Cinco Casos Interessantes de Identificação de Espíritos. Um desses é interessantíssimo, porque um reverendo que tomava conta de uma sociedade de pesquisas psíquicas em Londres, ele era o que tomava daquela sociedade, é o que comandava. Muito bem. E ali existia uma médium, e ali existiam videntes que confrontavam essas avaliações, o que viam, o que percebiam, o que sentia o médium e o que falava o espírito. Muito bem. Em um determinado momento, um espírito se comunica dizendo que ele trazia ali, para ser identificado, um outro espírito. E o espírito se identifica dizendo que ele morara, há 45 anos atrás, havia morrido, numa cidade de nome Bury, no interior da Inglaterra. E dizia que ele havia trabalhado numa escola. Ele deu o nome da escola. E avaliou como ele era. Foi visto pelo vidente que ele tinha barba dos dois lados, não tinha barba sobre os lábios, não tinha barba debaixo dos lábios, era um homem que vestia uma casaca muito grande, e ele abriu a casaca, e viu-se o quê, o vidente? Que ele tinha uma perna arqueada. Muito bem. E aí foram avaliando, ele foi colocando coisas, e o interessante é que eles ali estavam um reverendo que conhecia a cidade de Bury. Ele colocou como era o colégio, que tinha duas entradas, uma para mulheres, uma para rapazes, e foi colocando que a rua central tinha uma rua que continuava, deu o nome da rua. Bom, o rapaz, o senhor reverendo que estava ali, conhecia. Mas ele pediu e deu 12 dados da cidade. E pediu para que chamassem, para que escrevessem cartas, confrontando aquilo que ele havia colocado. Num determinado dia, os pesquisadores estão em busca de informações e se encontram com um major e uma senhora, ambos da cidade de Bury, e são levados a conversarem com o espírito. E ambos conversam como se estivessem conversando com alguém antigo que moravam na mesma cidade, relatando pessoas e relatando situações e relatando localidades. Com tal intensidade, com tal naturalidade, que ele constatou não era possível ser irreal aquilo. Bom, e o que ele fez? Publicou em uma revista, The Two Worlds. Essa revista saiu e as pessoas viram a reportagem e começaram a escrever que haviam conhecido o homem, que haviam conhecido a cidade, tudo aquilo que ali estava relatado era verdadeiro, que o homem era, descreveram ele como o vidente via. Constatando-se que verdadeiramente nós temos maneiras de identificarmos espíritos. Sim, temos maneiras. Nós não podemos acreditar em todos os espíritos. Não. Como é que eu tenho formas de identificar primeiramente se aquele espírito que está dizendo chamar-se X e eu conheci é ele mesmo? Primeiro isso. Como é que eu tenho formas? Eu tenho que ver primeiro se ele me traz algo pessoal, se tem alguma coisa peculiar dele, se tem alguma característica marcante que ali está colocado, que o caracteriza, porque é muito simples nós termos uma credulidade, nos entregarmos, acreditarmos isso e aquilo, sabendo que muitas vezes nós não conhecemos a personagem em foco. E eu não posso dizer se é real ou não. Estou dizendo de identificar a personalidade, aquela específica. Bom, agora, isso é importante? Claro que é importante. Se o espírito está dando nome, se o espírito está dizendo ser esse ou aquele, eu tenho que saber. E aí, as pessoas, como é que nós avaliamos? Quais são as formas? A vidência. O médium pode ver, ele pode ouvir. Bom, mas ele pode ver e o espírito pode se passar por alguém que ele não é? Pode. Pode. Existem espíritos que se apresentam clonando a aparência física do outro. Na espiritualidade isso ocorre. Espiritualidade inferior tem artimanhas. Então, como nós vamos fazer a distinção? Percebendo fluidos, percebendo sensações. Nós não podemos avaliar ou acreditar em algo pura e simplesmente subjetivo. O vidente tem que entender que o que ele está sintonizando traz a ele necessariamente alguns sintomas, algumas sensações que precisam ser avaliadas, que precisam ser respeitadas. Bom, e existem outras coisas, por exemplo, o mesmo Ernesto Bozano faz pesquisas onde, em parafina, os espíritos moldam mãos que são moldadas e mais. Aquela temperatura ninguém aguentaria. Depois tiram a mão e não quebra a moldagem. Ocorreu uma desmaterialização. Ocorreu a impressão digital em ser odontológica. Isso é constatado. Isso foi avaliado, foi visto. Mas o que a ciência faz? Fecha os olhos. Por quê? Porque isso faz uma revolução no mundo em que nós vivemos. Então, existem formas de nós identificarmos uma determinada personalidade? Existe. Se eu conheci, existe. E se eu não conheci, eu tenho que estudar. Se ele me der dados, eu tenho que estudar. Eu não posso acreditar. Quando, dois livros interessantes, um livro do Osmar Ramos, é um pesquisador sobre Honoré de Balzac. Ele faz um estudo, ele não era espírita, e faz um estudo sobre o livro O Cristo Espera por Ti, do Valdo Vieira, o espírito Honoré de Balzac. Ele mostra todas as características de Honoré de Balzac, que era um poeta francês. Ele mostra todas o que ele gostava, quais eram os temas prediletos, como ele escrevia, e através de Valdo Vieira, ele consegue reconhecer o mesmo espírito, Honoré de Balzac. Da mesma forma, é estudado Humberto de Campos através de Chico Xavier. Dr. Elias Barbosa faz um estudo interessantíssimo. A coleção de Humberto de Campos, enquanto encarnado, é riquíssima. Ele relata toda a vida dele, por exemplo, no Maranhão, a vinda dele para o Rio de Janeiro, o contato com o Coelho Neto, as sessões na Câmara dos Deputados. Ele vai relatando tudo. E qual era a preocupação enquanto escritor? Ele gostava de mitologia grega e mitologia romana, principalmente a grega. E o que o Dr. Elias Barbosa vê? Vai avaliar a temática, o estilo e o fundo, ou seja, o conteúdo, se era realmente semelhante àquilo que ele escrevia enquanto Humberto de Campos, antes de desencarnar. Então é interessante nós identificarmos isso, porque essa deve ser uma preocupação de cada um de nós. Eu não posso aceitar, eu não posso acreditar, pura e simplesmente. Então, como é que eu vou evitar agora mistificações? Como é que eu vou evitar agora embustes? Eu não posso criar um ambiente místico. Eu tenho que criar um ambiente o mais simples possível. Ah, o espírito vai se manifestar. Primeiro, um ambiente singelo, bem simples. Não podemos fazer com que exista uma fixação, ou seja, eu vou lá esperando que tal espírito se comunique, porque isso atrapalhará ao médium. Chico Xavier, quando começou a escrever esses livros, Parnaso de Além Túmulo, os escritores buscaram rapidamente, os jornalistas buscaram Chico Xavier, e foram lá as reportagens após a morte de Humberto de Campos, logo depois, 3 anos depois, ele começa a escrever por Chico Xavier. E o que eles fazem? Eles queriam receber Humberto de Campos, o homem mais lido do Brasil à época. E eles interferiam. E muitas vezes Emmanuel não deixava. Dizia, vamos fortalecer a corrente, vamos orar, vamos deixar que a espiritualidade determine qual o espírito que vai se comunicar. Então, primeiro, para evitarmos esses embustes, evitarmos ambientes de muita credulidade, de muita confiança, de muito misticismo. Evitemos isso e vamos analisar agora o médium. Ele é um médium que tem interesse que aquilo ocorra? Ele se beneficia de alguma forma? Eu o conheço, ele mostra idoneidade ao longo do tempo? Porque essa deve ser uma preocupação de nós, cada um de nós. Primeiro, nós não devemos envaidecer o médium, nós não devemos presentear o médium, nós não devemos achar que estamos retribuindo por algo que recebemos, recebemos algo espiritual. Não podemos trocar isso por algo material, porque senão criamos no médium facilidades para que ele venha errar novamente, para que ele venha ceder às tentações. Quantas vezes o Chico ganhou presentes e no momento seguinte doava esses presentes? Essa era uma preocupação de todo momento. Quando ele recebe um carro e o carro chega a ele, um Volkswagen Zero, o que ele faz? Ele troca com o rapaz da venda para que ele ficasse com o carro e desse cestas básicas até quando ele fosse vivo, para pessoas carentes. Nenhum presente ficou com ele, porque ele tinha absoluta certeza de que isso era uma barganha. Nós queremos retribuir algo que não deve ser retribuído. Não podemos envaidecer as pessoas. Então, nós não podemos criar essa atmosfera no médium. Temos que conhecê-lo melhor. Mas, em relação à própria mensagem, o que fazer? Avaliar primeiro a linguagem. Como é que o espírito se expressa? De maneira clara, concisa, de maneira a não ter dúvidas. Não é algo empolado, não é algo dúbio, não é algo que fique criando uma celeuma, primeiro. Segundo, não crie vaidade, não crie orgulho em ninguém. Esse é um ponto importante. Espírito que elogia muito, espírito que passa a mão na cabeça demais das pessoas, não é um espírito que está querendo ajudar. É um espírito que está querendo fazer com que nós fiquemos dependentes emocionalmente daquele apoio. E a partir daí, ele vai mistificar, ele vai se aproveitar energética e emocional e espiritualmente de nós. Então, temos que nos desvincular. Espíritos não podem elogiar. Espírito superior não faz isso. Então, a linguagem clara, concisa, uma linguagem objetiva. E a partir daí, vamos analisar o estilo. Se o estilo é bom, se o conteúdo é real, é interessante. Porque aí nós estamos entrando em identificar o quê? Se a mensagem é boa ou não. Se o Espírito que está nos dizendo é de Deus. Ou seja, se ele traz alguma contribuição. Então, é importante averiguarmos isso. Então, a linguagem, a partir daí, o conteúdo. O que aquela mensagem faz? Ela é clara, mas ela traz o quê? Ela traz ou proporciona uma mudança real? Ela possibilita uma avaliação criteriosa? Ela nos incita a refletirmos sobre nós e sobre os outros? Ela nos traz um novo momento para refletirmos sobre a vida? Então, são coisas interessantes. O conteúdo é bom. O conteúdo é embasado em verdades bem colocadas, bem sólidas. Vai colocar-se contra a razão e vai se sustentar. Então, é essa análise que temos que fazer. E não por simplesmente acreditarmos ou descrermos. Ah, mas é através de um médium não tão bom. Não pode vir uma mensagem boa? Claro que pode. Se é o único instrumento a ser utilizado, até pode. Mas que nós nos alertemos. Não existe médium que não se moralize, que seja bom. Não existe médium que não estude e que não se transforme em cada vez mais um canal melhor. Então, essas vertentes nós precisamos respeitar. O médium precisa estudar, precisa se melhorar, e nós, que não somos médiuns, que vamos buscar a mensagem, que nós que vamos aceitá-la, vamos analisar com muito bom senso. Então, é isso que é importante. Quando Chico Xavier, às sextas-feiras, começava a atender desde as 3 horas da tarde, nas sextas-feiras ele fazia atendimento. As pessoas passavam por ele, falavam o problema e pediam ajuda. A doutora Marlene Nobre sentou ao lado dele um desses dias, numa das sextas-feiras. Passaram por ele 300 pessoas. 300. Das 3 da tarde até as 2 da madrugada. E, a partir daí, o que ele falava? Uma mulher veio e se apresentou dizendo que ela tinha um problema. Ela havia perdido 4 filhos. 4. quatro netos e a sua filha com o seu genro. Todos haviam desencarnado em um acidente automobilístico. E mostrou ao Chico a fotografia. O que o Chico disse rapidamente? Quem é Francisco? Falou, é o vô dessa moça. Ah, ele está aqui dizendo que amparou a sua filha e continuará amparando. E quem é Leonor? A Leonor é a tia dela. Ela esteve desde o acidente, nos primeiros instantes, levou-a ao hospital, na espiritualidade, porque ela estava grávida, não é? Ela estava grávida. Essa informação ninguém tinha. E aí, essa informação fez com que a mulher pensasse, é real, é verdadeiro, porque ele podia ter pegado por A, por B, porque as pessoas imaginam teorias mirabolantes, telepatia e uma série de conceitos loucos. Mas quem sabia que ela estava grávida? E disse, na espiritualidade foi feito o parto e ela está muito bem, e foram todos socorridos. Então, isso ocorreu, isso ocorre, e nós precisamos entender que é verdadeiro, é real, mas precisamos ter o bom senso em avaliar. Existe alguém se beneficiando? Existe alguém se prejudicando? Tenhamos cuidado. Quando certa feita os médicos espíritas de São Paulo foram até o Chico e disseram, Chico, nós não estamos aceitando algumas coisas que estão ocorrendo com um médium de cura em São Paulo. E nós estamos sendo verdadeiramente esfoliados. As pessoas estão nos humilhando, dizendo que nós não acreditamos nisso e naquilo. Ele falou, minha filha, vocês estão certíssimas no que vocês estão dizendo e fazendo, porque verdadeiramente ele não tem conduta espírita. Não é um médium que se diz e que se faça espírita. Segundo, o espírito que se comunica através dele é muito agressivo. E isso não é conduta de espírito superior. Que nós pensemos nisso e, antes de aceitarmos A ou B, tenhamos o bom senso. Que Deus ampare a todos nós.